Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações e o que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário do mercado é o Roberto Carlos Rafael, da Gemini Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês também, todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos.
Roberto, uma sexta-feira de queda nos preços, mas se a gente olhar as movimentações da semana, elevações para essas cotações do milho. O que tem influenciado o mercado nesses últimos dias?
Sim, a gente falando especificamente hoje, né, Guilherme, está um dia bem sextou, tá? Porque, na verdade, a gente está com... A sexta-feira, normalmente, já tem menos volume, está em negociação, apesar que nós somos um mercado com muita restrição de oferta também. Como nós tivemos aí uma queda em Chicago, estamos tendo uma queda na B3, queda no dólar também, então tudo isso deprime um pouco as cotações e aí os movimentos ficam um pouco menores. Apesar de a gente ter feito hoje um negócio aqui até 50 centavos mais alto do que ontem no físico, né? Mas pelo menos os indicadores de CBOT e B3 e câmbio estão trazendo para baixo, né? E o interessante é que o dólar hoje está subindo frente a todas as moedas lá fora, quase mais de 0,5%. E aqui está totalmente o reverso, aqui está caindo 0,2%. Tá? E o dólar, normalmente, ele tem uma posição inversa para as commodities. Né? Então, quando ele sobe, as commodities caem. Por isso que Chicago tem aí uma queda também, um pouco das explicações, além de clima, avanço de colheita, tal, clima aqui na América do Sul, caiu. O mercado, como você me perguntou dias atrás, na verdade, a gente passou aí praticamente aí um bom período lá atrás, foram 40 dias atrás, o mercado ficou lateralizado, né? O mercado vinha com um passo ali bem de lado, teve a colheita da safrinha, tudo, e o mercado esteve de lado. E quase no finalzinho da safrinha, o produtor começou a segurar, então a restrição de ofertas, né? A gente tem muito milho físico, mas o disponível comercial ficou baixo. E aí nós tivemos essa questão climática, né, Guilherme? Aliado um pouco com o Chicago também subindo, Chicago em alguns momentos também subiu até por conta do clima aqui no Brasil, então aí nós tivemos os preços subindo e o produtor segurando as suas ofertas, a exportação em alguns momentos fez alguns posicionamentos, mas pelo que aconteceu na alta no mercado interno, pouco disponível comercial, não conseguiram nem fazer grandes volumes, na minha opinião, ontem chegaram a pagar até 70,50 no porto, mas a pedida dos produtores era um pouco mais alta, porque está havendo essa retração de oferta dos produtores por conta, principalmente, surfando nessa questão de clima, né? Que nós tivemos aí um clima muito quente, falta de chuvas, muita queimada. Então, tudo isso, na verdade, deu um suporte aí para o produtor imaginar que tem preços melhores para frente aí no milho, né? Então, acho que foi bem isso. É a retração de oferta mesmo que fez esse mercado subir, tá, Guilherme?
E aí, Roberto, daqui para frente, né? Você destacou esse olhar para o clima, esse plantio da soja. O que a gente pode esperar entrando ali nesse jogo, nesse radar, para movimentar os preços?
Então, isso tudo vai depender do produtor, né? Porque, na verdade, também a gente está falando que quem mais tem milho hoje para vender são produtores que são produtores de safra, de safrinha de milho, né? Então tem duas culturas, normalmente está mais bem posicionado até financeiramente, né? Ele não está afetando esses preços, né? Que estavam muito baixos, e até durante o período de fundamentos baixistas, ele conseguiu até deixar o mercado lateralizado pela baixa oferta. Então, o que nós temos agora para frente são condições climáticas melhores, vem as chuvas por aí, e aí nós vamos ver o que vai acontecer, na verdade, com a intenção do produtor, porque também, historicamente, o produtor, quando entra o período de chuvas, ele tem que ir para plantio, ele vai para trás da porteira e, às vezes, esquece um pouco a comercialização, porque ele está em cima do trabalho de campo, né, Guilherme? Então, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica para frente, né? De uma certa forma, tanto Chicago como B3, com essa entrada de chuvas, começou a perder um pouco de força, principalmente no caso do milho no Brasil, na B3, né? Mas o milho no físico tem subido. Hoje a gente encontrou um mercado mais estabilizado, foi a minha fala inicial, né? A gente tem visto aí, quando a gente fala, na verdade, de preços físicos, se a gente for falar do indicador CPE, que é base para fechamento da B3, ele está próximo aí de 66, está 65, 71, foi indicador na, na, de ontem, né? E o nosso indicador germinar, que também é conhecido a nível de Brasil, o nosso está em 66,30, está mais alto que o CPEA, né? Isso também é baseado em ontem. O nosso indicador hoje praticamente teve estável, teve uma queda muito pequena de 0,02 centos só. Então, assim, Guilherme, a gente vai precisar saber o que o produtor vai querer fazer com essa entrada de chuva, se vai começar a se posicionar um pouco, porque aquela questão de balanço de oferta e demanda ainda persiste, e a gente está percebendo aí que acabou de sair as exportações brasileiras. Nós exportamos aí nesse mês de setembro 6 milhões e 400 mil toneladas. Isso foi 27% a menos do que o ano passado, que o ano passado foi 8.700. No ano, nós temos acumulado até agora, no ano agrícola, que é de fevereiro até agora, nós temos 19 milhões e meio de toneladas já exportadas. O ano passado era 28 milhões, tem então 8 milhões de toneladas a menos, né? E eu faço uma projeção aqui, que do jeito que anda, que os negócios da exportação eles estão caminhando muito lentamente. É possível que a gente chegue aí numa exportação abaixo de 40 milhões. Meu número hoje seria alguma coisa ao redor de 38, tá? Talvez chegando aí 36 a 40. Na média, eu estou achando que uns 38 milhões é o que deve sair, porque nós já estamos chegando no final do ano. O line-up está baixo, né, em relação ao período do ano que está 4 milhões e meio. Então, isso, na verdade, qual a leitura que nos dá? Nós vamos ter aí, na verdade, um estoque que vai ficar maior aqui no Brasil, né, do que se fosse uma exportação que a gente talvez pudesse ter chego a 50 milhões de toneladas. Por que que eu falo isso? Olha que coisa interessante. Nos Estados Unidos, os estoques lá têm caído. Então, a gente chegou aí no início no ano passado, né, quando começou a colheita da safra, terminou a safra do ano passado, a gente falava em terminar alguma coisa ao redor de 56 milhões de toneladas na safra americana, e o número do grain stock trouxe 44 milhões e 700, 44 milhões e 300. Então, tem 12 milhões de toneladas a menos. Ainda é muito milho, 44 milhões? Ainda é, são 44 dias, mas não são mais os 54, 55 que se esperava, né? E uma boa parte dessa queda de estoques americanos foi porque saiu 6 milhões de toneladas a mais na exportação americana, né, que poderia eventualmente ter saído já do Brasil esse ano. Então, aí fica essa questão de que perdemos um pouco a janela de exportação, então vai ficar um pouco mais de milho no Brasil. Ainda até estimo que, talvez pelos meus números, os estoques de passagem deve ser 2 a 3 milhões a menos do que foi o início deste ano, mas ainda, na minha opinião, são números ainda altos, que podem ficar aí alguma coisa ao redor de 20 milhões de toneladas de estoque de passagem. Precisamos ver como é que isso vai se refletir lá na frente, né? Nas questões de espaço do produtor. Essa dinâmica é difícil até a gente entender, muito porque cada ano que passa também se coloca muito produto em silos bolsa, né? E precisa ver se isso pode ter uma acomodação, mas provavelmente vamos ter uma necessidade de espaço aí para frente. Vamos ver como é que o produtor vai ter que fazer as suas estratégias, né? De fato, agora apareceu um fato novo, que são chuvas. Isso trouxe um pouco de preços caindo um pouquinho na B3, mas o físico, eu diria que ele vem no viés de alta aí nesses dias, tá? E aí vamos ver como é que vai ser esse comportamento na semana que vem.
E aí, Roberto, a gente vinha destacando, né, ao longo desse ano essa expectativa de preços melhores para o milho no segundo semestre. Isso vai se confirmando? Então, o produtor que segurou essa oferta, que conseguiu carregar esse milho, ele conseguiu preços melhores para fazer essas vendas no segundo semestre?
Sim, está conseguindo, principalmente por conta de que o dólar teve uma volatilidade, mas por conta principalmente das preocupações de climas. Apesar que eu acho que, se você for ver as lavouras no sul do país, onde estão mais plantadas a safra de verão, estão muito bem. Aí se teve a preocupação maior é com a safra de soja, a preocupação com a janela de plantio da safrinha. Então, tudo isso deu para surfar uma alta por restrição de oferta. É aquilo que eu falo. Tem muito milho, mas o produtor segurou, e isso deixar o consumidor um pouco mais nervoso, teve que pagar um pouco mais. Eu diria que há 40 dias atrás a gente estava falando de uma média de preço aí de 58, e hoje a gente está falando de uma faixa de preço aí de 66, né? Então tivemos uma alta por conta disso. Agora precisamos ver como é que vai ser esse comportamento, que nós já estamos já praticamente, daqui a pouco, encerrando a primeira quinzena de outubro, né, Guilherme? Então, exatamente como é que vai ser o comportamento produtor. Ele vai continuar segurando, fica esse mercado um pouco nervoso, a exportação é que não está tendo chance de fazer volume. Quem está precisando no mercado interno está tendo que pagar um pouquinho, cada dia vem subindo um pouco o milho, e aí precisa ver como é que vai ser o comportamento daqui para frente. A princípio, nós temos essas questões aí de que nós temos um estoque de passagem que vai ficar alto. Isso impacta depois aí para a safra do ano que vem. Por hora, a gente é um negócio que, assim, quem souber que vai, qual vai ser a dinâmica toda de todos os produtores, como é que vai ser a estratégia dele nesse momento, porque as chuvas estão chegando, e também vai lá para o plantio, como nós falamos, mas também é uma questão assim: olha, a questão chuvas, na minha opinião, para a safrinha, ela está sendo um pouco especulativa, porque mas isso vai ficar esse tema daqui até o plantio da nossa safrinha, né? Para ver que nível, como é que ela vai ser plantada, se ela vai ser uma safrinha que pode chegar um pouco mais volume. Me parece que já vai ser diferente, ela vai ser um pouco mais, não vai ser tão precoce como foi esse ano que nós passamos, né?
Esse era o ponto que eu queria abordar, Roberto. Olhando mais para frente, a gente já pode ter algum reflexo desse cenário de clima para soja impactando na safrinha de milho, ou ainda é cedo para a gente traçar alguma perspectiva?
Eu acho que é cedo, mas foi um fator que, vamos dizer assim, o produtor acreditou que pode ter um problema e segurou. Eu não diria que era para ser assim uma preocupação, mas segurou. Tem condições de segurar, porque também estava vendendo uma parte da sua soja, enfim. Então, eu diria que, do ponto de vista de fundamentos, esse período que ficou o mercado praticamente lateralizado, até subindo um pouquinho, o produtor deu uma peitada até nos fundamentos. A gente estava, pô, Chicago chegou a bater 4 bushel, então, na verdade, agora até melhorou, né? Até porque os Estados Unidos exportou mais com essas quedas dos estoques, né? Então, a gente saiu lá do 4 bushel nesse momento aí, terminando o contrato de dezembro a 4,25, né? Então, é uma questão safrinha. Eu acho que a gente vai estar tá falando muito nesse tema daqui até a sua conclusão de plantio. Minha opinião, eu acho que ainda se espera que vá se plantar um volume que nós vamos ter excedente para exportação, que essa é a dinâmica do nosso mercado. Apesar que vale ressaltar a questão de etanol, que o etanol é que tem sido a salvação da lavoura também, né, Guilherme? Esse ano aqui, a gente espera que o etanol ele chegue aí a um consumo ao redor de 17 milhões e 300 mil, são quase 4 milhões de toneladas a mais do que foi o ano passado. E 2025 a gente espera já próximo de 19 milhões e meio a 20 milhões. E aquilo que a gente falou também, em 2030 talvez chegue a dobrar, né? Chegar em 30 milhões de toneladas. Então, a questão de consumo de milho para etanol tem sido também diferencial. Ah, e esse é um detalhe importante. Nós tivemos aí esse período de término de safrinha, as indústrias de etanol, que hoje nós temos aí 22 unidades do Brasil que já operam com etanol de milho, principalmente ali no Centro-Oeste, elas foram extremamente agressivas, né? Porque eles precisam comprar esse produto, deixar muita coisa em estoque, porque depois, principalmente essas do Centro-Oeste, vai ter milho depois lá na safra safrinha do ano que vem. Então é milho para chegar lá em junho do ano que vem. Então eles tiveram bastante agressivo, a gente viu muita presença das etanoleiras no mercado, que aqui a gente pode dizer assim, que nós deixamos esse termo no mercado, e eles, na verdade, foram também um dos principais fatores aí que conseguiu fazer com que os preços tivessem aquecido, porque tava uma demanda muito forte, não só para o consumo, mas acredito eu que eles também formando estoques que precisam para tocar daqui até o ano que vem, até a chegada da safrinha.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, todas essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, acho que a gente tinha que falar isso, e expectativa aí para boas chuvas, tomara que venham chuvas para que todo mundo possa plantar, e além de tudo nós temos produtividade, né, Guilherme, que acho que isso que é um tema muito importante. Então, o que a gente pode dizer é uma boa fase de plantio que vem pela frente, né, e é isso.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço e até a próxima.
Um abraço e boa tarde a todos.
Esse é o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que que tem influenciado os preços do milho nos últimos dias. É o Roberto destacando os últimos dias, até uma semana de valorização nessas cotações, muito em função do produtor brasileiro fora do mercado, segurando essa oferta de venda, já que já está bastante capitalizado, também está acompanhando as movimentações de plantio para a safra de verão, a safra de soja 24-25, saiu do mercado. deu essa sustentação no mercado. Nesta sexta-feira, preços recuando em Chicago e também na B3, em função de dólar recuando e também a perspectiva de volta das chuvas aqui no Brasil, o que pode voltar a impulsionar o plantio da soja e aí diminuir um pouquinho essas expectativas negativas para a segunda safra de milho com relação à janela. Então, neste momento, o produtor acompanhando ali esse clima para a safra de soja e tomando as suas decisões para a comercialização da safra de milho, que está bastante armazenada neste momento, como o Roberto destacou aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações do milho nas bolsas nesta sexta-feira. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai acompanhar os números aí na tela. Bolsa de Chicago recuando nessa sexta, como o Roberto destacou e explicou aqui para a gente. Contrato dezembro 24 fechou a 4 dólares e 25 centes o bushel, perda de 3 pontos. O março 25 caiu 3,75 pontos, foi cotado a 4 dólares e 42 centes o bushel. Maio 25, 4 dólares e 51 centes o bushel, perda de 4 pontos, mesma queda do julho 25, que valeu 4 dólares e 56 centes o bushel. Agora a Bolsa Brasileira AB3, você vai acompanhar os números na tela, também queda nessa sexta-feira. Roberto destacou e explicou aqui para a gente ao longo da nossa conversa. Novembro 24 vale R$ 68,35 a saca, perda de 1,67%. O janeiro 25 caiu 1,06%, é cotado a R$ 71,14 a saca. E o março 25 vale R$ 72,51 a saca, perda de 0,53%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.